Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora e mentora Ana Saldanha. Tudo bom, Ana?
Olá, William. Tudo bem? Obrigada pelo convite desde já para esta entrevista, para esta conversa. Obrigada.
Eu que agradeço a sua receptividade com o nosso convite. Em breve teremos também uma palestra sua na Translators 101. E vamos conversar um pouquinho aqui, vamos saber como é que a Ana Saldanha chegou a ser tradutora, como é que ela se tornou mentora, perguntar sobre tudo aí que você, que aconteceu com você na sua carreira. Vamos começar por aí. Você planejou ser tradutora ou isso foi algo que aconteceu naturalmente na sua vida?
Bem, William, é assim, eu estudei inglês e alemão. Aqui em Portugal chama-se Línguas e Literaturas Modernas. Uhum. Em 2002. Fui para o curso porque tinha uma paixão pela língua inglesa. Não muito pela língua alemã, mas aqui em Portugal, nessa altura, quem estudava inglês tinha quase que ter encaminhado para a área de germânicas ou germanísticas, que é inglês e alemão. Então eu fui. Durante o meu curso de Línguas e Literaturas não se falou sequer em tradução. Quando acabei o curso, eu não tinha nenhuma perspectiva profissional, porque eu não sabia para que é que o meu curso servia. Uhum. Sinceramente, não sabia. Só sabia, a única certeza que eu tinha é que não queria ser professora na escola de crianças ou uhum. adolescentes. E então resolvi procurar um nível a seguir à licenciatura para estudar alguma coisa que tivesse que ver com a minha área. Então as minhas pesquisas deram-me a indicação de uma pós-graduação em tradução em Lisboa, que dizia que a pessoa tinha que ser licenciada em línguas, ter conhecimentos de línguas e interesse na área. Uhum. O meu interesse, enfim, era residual, porque eu nem sequer sabia o que era ser tradutora em 2006. Não fazia mais pálida ideia. E candidatei-me à pós-graduação, que durou 10 meses. E quando acabei a pós-graduação, eu disse, eu quero ser tradutora. Portanto, essa pós-graduação mudou o meu azimute, como se costuma dizer, quanto àquilo que eu queria fazer. E criou um caminho. Pronto. Depois da pós-graduação, eu comecei à procura de oportunidades. Não posso dizer que procurei clientes, porque não procurei, porque eu não uhum. tinha a mínima ideia como fazer tal coisa. Então comecei a enviar currículos para escolas privadas que tivessem línguas, porque eu pensei, bem, tem línguas, pode ser que tenha tradução, e enviei vários, e depois obtive resposta de uma escola, de facto. Tinha um gabinete de tradução dentro da própria escola, e me perguntaram se eu queria fazer um estágio como tradutora, uhum. um estágio profissional, que é pago. E eu disse, ok, vou fazer. Então estive nessa empresa mais 10 meses. Quando acabou o primeiro mês de experiência nesse estágio, eu pensei, eu quero mesmo ser tradutora.
Gostou?
Eu já percebi que isto funciona. É um mercado que funciona, a profissão funciona, há trabalho. Eu traduzia todos os dias, uma tonelada de coisas. E quando eu fui para lá, eu não tinha nenhuma ideia de como é que era o mundo profissional, e em um mês eu percebi como é que funcionava. Eu pensei, ok, vou fazer o estágio até ao fim e depois vou eu tentar, não é? Temos que sublinhar que não havia LinkedIn, nem Facebook, nem mentoring, nada de nada. Portanto, uhum. o meu tentar ia ser um bocadinho às escuras. Quando acabei o estágio, comecei a trabalhar para alguns clientes da minha mãe, porque a minha mãe é advogada e tinha clientes nos Estados Unidos, na uhum. França, pessoas que são imigrantes, portugueses imigrantes e que precisavam de ajuda para os acompanhar a instituições do governo português para obterem documentação e para fazerem declaração de impostos, etc, etc. Uhum. E eu comecei por aí. Depois dei aulas de inglês numa escola privada também, porque mais uma vez eu não tinha a mais pálida ideia de como ser tradutora. Eu sabia que queria, mas não sabia como. Ao mesmo tempo fui fazendo uma especialização em tradução literária, só por piada. Vi que não era uma área para mim, não era uma área para mim, mas
para
fiz
mim
na mesma
não.
E foi muito interessante. Não, não consigo, ele é demais para mim. E depois candidatei-me ao mestrado, porque os poucos anúncios que eu via, eu nem sabia o que, é que era o PROS para Jalau, não tinha mais pálida ideia, mas os poucos anúncios que eu via a pedir tradutores em inglês, pedia lá MA, ok, não tenho mestrado. Então candidatei-me ao mestrado, parei a minha procura de trabalho e fui para Coimbra, que é aqui a universidade mais antiga do país, fazer um mestrado em tradução. O irónico é que quando eu fui fazer o mestrado eu já sabia quase tudo o que era a parte prática, porque não esquecer que eu já tinha estado na empresa.
Sim.
Não é? Pronto. Portanto, muita coisa que aconteceu lá para mim não foi nenhuma novidade. Tradução técnica, tradução jurídica, tradução médica, CAT tools, etc, etc. Aquilo para mim já era normalíssimo. Eu estive naquele ambiente vários meses. Fiz o mestrado, o primeiro ano do mestrado, aliás, que são disciplinas e o trabalho era muito pesado. E quando acabei o primeiro ano, fui fazer, mais uma vez por piada, para experimentar. William, eu sei que deve estar a rir, mas eu faço muitas coisas só para experimentar. Fui
ótimo
fazer
isso.
Um curso de legendagem e tradução audiovisual para Londres, em 2009. Então fui para a University College of London e fui fazer um curso de verão. Então tive legendagem, audiodescrição, todas essas coisas que aprendem na área de audiovisual, e também percebi que não era para mim. Andei aqui um bocadinho a tentar reunir competências e informações de várias áreas. Tive um mês em Londres a fazer o curso. A minha professora foi a professora Josélia Neves, portanto muita gente a conhece. Aprendi imenso, acho super interessante essa área, mas eu não tenho capacidade, eu própria nessa aldeia, não me sinto capaz de trabalhar nessa área. Não tenho, como é que eu vou dizer, tato. Por exemplo, a audiodescrição sou incapaz, não tenho tato para estar a explicar o que é um quadro. Tem não sei o quê, se há as cores, não há as cores, não tenho o mínimo tato. Quando acabei o mestrado, depois vim do curso de Londres, fiz a minha tese de mestrado sobre tradução de calão e linguagem tabu de inglês para português.
Legal.
Foi muito escandaloso na minha universidade. Foi muito escandaloso. Aliás, o júri da minha universidade disse-me taxativamente, a presidente do júri disse-me taxativamente que aquilo não era um tema apropriado. Falar de palavrões não era tema nenhum. Okay?
Como não?
Foram essas as palavras.
Que absurdo.
O primeiro comentário da senhora, ela nem sequer se deu ao trabalho de me agradecer o trabalho que eu fiz. Ela disse-me,
não.
O único comentário ao seu trabalho é que a senhora não devia ter feito abraço sobre este tema, porque isto não é tema nenhum.
Nossa.
Pronto. E eu fiquei, ok, isto vai correr péssimo. Foi o que eu achei. A minha sorte é que a minha orientadora, a professora Gisele Inés, tinha convidado, e aí eu tive mesmo sorte, tinha convidado uma professora arguente, okay? Uma professora que é sempre convidada de fora para vir fazer perguntas, e essa professora tinha escrito uma tese de doutorado sobre os Monty Python. Portanto, ela achou imensa piada a minha tese. Aliás, ela foi super querida, ela disse-me, Ana, adorei o seu trabalho, ri imenso com as coisas que você traduziu, os palavrões. Aliás, ela esteve a discutir comigo como é que se escrevia um determinado palavrão, e a presidente do júri estava super incomodada. Porque a senhora, coitadinha, ela, se tivesse um buraco, ela tinha-se enterrado até cá acima aos cabelos, porque ela estava, ela se pudesse ter fugido. Porque a senhora dizia, mas você escreveu não sei o quê, Ana. E eu dizia, sei. Olha, que isso não se escreve assim, mas o palavrão está certo. E então estivemos ali mais de meia hora a discutir palavrões e foi super interessante. Quando acabei a defesa da minha tese, a presidente o júri disse à minha orientadora que queria que eu fosse reprovada. Não pelo meu trabalho, mas pelo tema que eu tinha escolhido.
Que absurdo.
E eu estive cá fora à espera, e após quase uma hora à espera, a minha orientadora conseguiu convencer, William, veja o nível, conseguiu convencer a presidente do júri que aquilo era um tema normal.
Sim.
Pronto. Por isso o William já está a ver.
Normal e necessário.
Normal, e que era um tema como outro qualquer, porque eu não abordei aquilo como sendo apenas um conjunto de palavrões. Eu abordei aquilo em termos linguísticos, sociolinguística, psicolinguística, estudos de tradução, teoria da tradução, tudo. Eu fiz a tradução de um livro que nem sequer está traduzido em Portugal. Todos os capítulos tinham palavrões, etc, etc. Fiz uma pesquisa megalómana, inclusive é de outras teses de mestrado e doutorado que já tinham sido feitas na Europa, exatamente sobre slang. slang, em outras áreas, mas sobre slang. E no fim eu posso dizer que todos os meus colegas acabaram o mestrado com 18, 19 valores, sendo que a nota é de 0 a 20, okay? E eu acabei com 14, exatamente por causa do tema que eu escolhi.
Que absurdo.
Portanto, não é de... Pois eu também acho.
É um absurdo. Como assim não faz parte, não é um tema válido? Nós usamos, o mundo usa.
Qual foi isso que eu escrevi na minha tese, William, que os palavrões são uma coisa transversal a classes sociais, a pessoas mais ou menos formadas, não interessa, nós todos dizemos. E eu dei exemplos de várias zonas de Portugal, em que, por exemplo, no norte de Portugal, usam-se muitos palavrões, sem se terem ido como ofensivo. São palavrões porque é a forma deles falarem. Eles usam os palavrões nas frases, mas nunca ninguém viu aquilo como sendo uma coisa ofensiva. Para eles é normal. Se nós passarmos para a zona de Lisboa, o que é dito na zona do norte é muito ofensivo para quem está aqui embaixo. Muito ofensivo. Nunca utilizamos nada disso. Claro que utilizamos palavrões, óbvio, mas não como no norte do país. E eu dei esses exemplos todos, William. O que é ofensivo numas zonas não é noutras e vice-versa. E, portanto, aquilo não foi um tema bem aceito. Olha, não foi tão mal aceito, William, que o meu trabalho em papel nem sequer faz parte da biblioteca da faculdade.
Mas que absurdo isso, Ana.
Eu sei. Agora o William entenderá que, depois de eu ter contado isto, entenderá o William e o público, e assim que soube a minha nota final, a minha primeira reação foi: eu não volto a escrever tese nenhuma sobre nada.
Pensei que você tivesse soltado um palavrão.
Não, por acaso não soltei. Por acaso não, mas tenho toda a legitimidade para fazer, não é? Escrevi uma tese, eu escrevi 200 páginas sobre palavrões, William, quer dizer. E eu disse, eu não volto a escrever mais nada na minha vida, porque eu não estou para voltar a ser humilhada. Porque foi aquilo que eu senti. A senhora só faltou dizer que eu nem sabia escrever o meu nome, porque de resto ela disse tudo.
Que absurdo.
Tudo. Foi
que
horrível, absurdo. William. E eu disse, eu não volto a escrever mais nada e não quero saber mais nada do mundo académico, não quero nada. Isto foi em 2012. Depois disso, William, eu achei que podia fazer outra loucura. Foi, há um livro em inglês, foi um mega sucesso no mercado norte-americano. Tem um título muito interessante que diz Go the Fuck to Sleep. O livro Go the Fuck to Sleep, do Adam Mansbach, é um livro escrito por um pai, é um livro com versos, ilustrações, escrito por um pai que não consegue fazer com que o filho durma. Pronto. Por isso é que tem esse título, Go the Fuck to Sleep. E ele, depois, passado uns anos, escreveu um Go the Fuck to Eat, que é que a criancinha tinha que comer. Pronto. E então, o que é que eu pensei? Bem, fiz uma tese sobre calão. Como ninguém me está a ligar nenhuma aqui em Portugal, eu vou fazer uma análise da original e da tradução em português. E fiz. E apresentei essa análise como um abstract para uma conferência em Varsóvia, na Polónia. E depois fiz outro abstract sobre as 50 sombras de Grey. Está a ver, William? É só temas loucos para uma para uma conferência que houve em Itália, em Forli, ao pé de Bolonha. A conferência chama-se a Conferência do Tabu. E eu achei, meu Deus, a minha tese cabe aqui perfeitamente.
Claro.
E então eu comecei a ser speaker nessas conferências. As pessoas riam à gargalhada, William, com as frases. Mas à gargalhada, William não tem a noção. As pessoas adoravam e vinham-me dar os parabéns e diziam que ótimo, adorei, não sei o que mais. E eu pensei, ok, o problema é só em Portugal. Já percebi.
Sim, sim.
Pronto. E depois eu comecei a enviar abstracts das 50 sombras de Grey, da recepção de literatura erótica, de palavrões, de outras obras para conferências, e continuei a ser speaker nas conferências. Continuaram a aceitar-me. Portanto, eu percebi que era um tema normal. Eu não tinha feito nada de errado.
Pois é.
Só que percebi, William, também tristemente, que não há uma amplitude de conferências para esses temas. Há essa conferência do tabu e depois, se quisermos ir para um tema desses, tem que ser conferências de linguística, de, enfim, esse tipo de coisas. E eu achei, ok, já me estou a tornar repetitiva, já estou um bocadinho cansada disso. Pois, em 2014, a professora Isabel Silva, que é a diretora da pós-graduação do trabalho, convidou-me para dar aulas na Universidade Autónoma de Lisboa, no ramo da Autónoma Academy. Foi exatamente a pós-graduação que eu fiz como aluna e que fez com que eu quisesse ser tradutora, o que também não deixa de ser irónico, né? Eu fui aluna e agora sou professora. E convidou-me para dar aulas de tradução técnica, jurídica e teoria da tradução. E eu pensei, bem, isto deve ser só um ano, ano, porque ao fim do ano de certeza que me expulsam, porque eu não sou uma professora, foi o que eu achei. Eu não sou, porque é uma universidade privada, William, portanto eles podem fazer o que quiserem, basicamente. Sim. E eu pensei, como eu não sou uma pessoa convencional e não sou uma professora convencional, porque, William, eu já tinha estado do outro lado, eu já tinha sido humilhada naquela tal tese. Eu pensei, eu nunca vou fazer isto a ninguém e nunca vou destratar as pessoas. E então eu tenho uma abordagem muito de proximidade com os alunos. E então pensei, ao fim do primeiro ano expulsam-me de certeza. E então fiquei à espera, acabou o primeiro ano, eu dei as notas e fiquei à espera e pensei, agora não vou continuar. Espantosamente eu continuo até lá, lá até hoje.
Espantosamente?
Espantosamente, William. Eu não estava de facto à espera. Até tinha dito à minha mãe, bem, acho que vou começar a arrumar as minhas malas porque vou ter que voltar, vou ter que sair de Lisboa porque isto não vai dar resultado nenhum. E fiquei à espera e continuei. Depois subi o horário para o ano a seguir e para o ano a seguir e para o ano a seguir e ok, pronto. É porque estou a fazer alguma coisa interessante.
Sem dúvidas, sem dúvidas.
E então, depois a partir daí, o meu azimute mais uma vez foi alterado do calão para a didática da tradução, a pedagogia da tradução. Eu comecei a querer saber mais sobre isso e comecei a ter necessidade de fazer mais formações fora do meu país. O William vai perceber no decorrer da entrevista que eu faço muitas coisas fora do país. Estou até acusada de fazer os cursos fora só para ir férias, veja só. Não é verdade. Poxa,
não é verdade, né? Tudo bem, não pode é acontecer também de você aproveitar, mas não é esse o...
Não, aproveita-se é muito pouco, aproveita-se muito pouco, devo confessar, aproveita-se muito pouco. Eu fiquei com essa necessidade de saber mais, de melhorar como professora, né? Porque as pessoas dizem, ah, professora Ana, eu não gosto de título, William, e público, eu não gosto de títulos, detesto, o meu nome é só Ana, não tenho nada antes do meu nome, é só o meu nome, e então os alunos chamam-me professora Ana, e a partir da altura em que acaba a pós-graduação, eu sou Ana, porque passamos a ser colegas, ponto, não tenho esse tipo de distanciamento com os professores. E então eu continuei e andei na busca de formas de aprender mais. Então depois fiz uma formação para Translation Lecturers, pessoas de tradução, na Polónia, em Cracóvia, em que os meus professores eram, tão simplesmente, o Anthony Pym, a Dorothy Kelly, a Maria Gonzalez Davis, e eu pensei, meu Deus, o que é que está aqui a acontecer? Eu estive lá com eles e foi inacreditável, foi ótimo. Eu pensei, ok, vou continuar porque é mesmo nesta área que eu quero. Pronto. Depois fiz também em 2014, achei que necessitava ter uma certificação em CAT Tools e fui fazer um curso na University College of London, outra vez, de um mês sobre ferramentas de tradução, em que conheci pessoas como o Alejandro Bolanhos, o Jorge Dias Cintas, o Yves Gamier, a Emanuela Patini Otaki, entre outras pessoas que lá andavam no UCL. Depois, em 2014, nesse mesmo ano, eu achei que devia fazer alguma coisa mais nas conferências. Houve uma altura em que eu parei entre o calão, entre deixar de mandar papers sobre o calão e arranjar outro tema, eu não fui a conferências, basicamente. Fui fazer cursos fora apenas. Em 2015, fui convidada para ser mentora da Apetrada e a minha resposta foi, o que é suposto eu fazer? Eu não sabia o que era mentoring, eu nunca tinha sido mentora de ninguém e, portanto, a minha pergunta foi essa, isso é para eu fazer o quê? E disseram, olha, é para ajudares a orientares pessoas que querem começar uma carreira então. E eu disse, então, mas eu vou fazer isso? E disseram-me, sim, mas porquê? E eu disse, mas eu não tenho capacidade para ajudar ninguém. E disseram-me, então, mas experimentas uma vez e se a coisa correr bem, continuas. Se correr mal, depois sais. E eu disse, pronto, ok. Então experimentei a primeira vítima e a primeira e a primeira vítima funcionou bem. E desde então tenho tido muitas vítimas. E nasceu o meu interesse pelo mentoring. Vítimas. Nasceu o meu interesse pelo mentoring, porque eu consegui perceber que o mentoring funcionava. E eu comecei à procura, como qualquer comum mortal, de cursos, outra vez, de cursos e livros e etc. de mentoring para tradutores. Qual não é o meu espanto quando encontrei nada? De nada! Nem cursos, nem formações, nem workshops, nem webinars, nem livros, nem artigos científicos, nada de nada! Eu pensei, ok, está-me a escapar qualquer coisa aqui. Mas porquê que não há nada? Mas será que ninguém fala sobre isto? Portanto, vinha concluir que ninguém fala sobre isso. E então, a minha paixão pelo mentoring vem daí, com a ajuda que eu fui dando às pessoas, dou até hoje. Em 2015, lá está aquela coisa de estudar para fora e aproveitar um bocadinho, William, que nós falávamos há pouco, eu fui fazer um curso durante o mês de agosto inteiro de 2015 na Califórnia.
Ah, que chato.
Foi muito aborrecido, Fábio.
Como você suportou tudo isso?
Foi muito difícil. Viver um mês inteiro em San Diego em pleno agosto foi muito complicado.
Pois, eu imagino.
Então, Foi imenso. Um esforço titânico, como eu costumo dizer. E então, eu estive lá um mês, estive a fazer um curso do TOEFL, o nível máximo de inglês, porque eu achei, senti necessidade que tinha que reciclar os meus conhecimentos de inglês, apesar de ter estudado na Cambridge School, até ao Proficiency, ter estudado noutros sítios, achei que estar um mês mergulhada só em inglês era interessante. Então eu fui, né? Fiz aquele esforço, lá fui um mês para a Califórnia, depois aproveitei e fui a Los Angeles, a Las Vegas, àqueles sítios
todos. Já estava lá mesmo, né?
Já que está, exatamente, foi exatamente essa a minha filosofia, pensei, bem, já que andei 16 horas de avião para chegar aqui,
cê já
ao menos
pulou.
Uma pessoa aproveita.
Pois é, você já tinha pulado aquela poça que separa o seu país dos Estados Unidos, né? Tem uma poça ali no meio.
Aquela banheira gigante, e pensei, bem, já que estou aqui, não é? Eu vou aproveitar e pronto. E fiz esse curso e foi muito interessante, conheci pessoas muito, muito interessantes até hoje, com minhas amigas, tive colegas de todo o mundo, da China, da Coreia, de Espanha, do Japão, da Alemanha, da França, tudo quanto era sítio, estávamos lá todos com o mesmo propósito. Aprendi muito sobre a cultura americana, apesar da Califórnia ser um mundo à parte, mas adorei, foi ótimo, adorei, nunca esperei, sinceramente, foi ótimo. E quando voltei, pensei, ok, vamos lá ver se eu consigo apresentar alguns papers sobre mentoring em conferência de tradução. Foi que eu pensei, bem, isto deve ser só em conferências de tradução, vamos lá. Então, espantosamente, William, eu mandava um paper, aceito, mandava outro paper, aceito, mandava outro paper, aceito. E eu pensei, bem, as pessoas têm mesmo interesse nisto.
Sim.
Então eu comecei, houve alturas em que eu até sobrepus conferências, William, veja só ao nível da minha loucura. Uau. Tive que rejeitar coisas, porque eu já me esquecia de umas e de outras, já confundia tudo, já sobrepunha bilhetes de avião, já sobrepunha cidades, já sobrepunha tudo, que era para todo lado. E eu achei, bem, há interesse nisto. E então, em 2017 fui, mais uma vez, com grande esforço, confesso, fazer um curso de verão para a Bélgica. Também muito esforço, estive em Antuérpia também a fazer um curso sobre tecnologias da tradução. Também conheci pessoas incríveis, muito bom, recomendo também, tal e qual como o da UCL, se me permitir, ao público.
Recomendo esse esforço.
Recomendo um curso de verão da KU Leuven, da Universidade Católica de Lovaina. Eu não gosto muito de dizer em português, mas enfim, Lovaina. É excelente o curso de verão, aliás, eu queria repeti-lo em 2020 e não foi possível devido à pandemia, claro. Espero que este ano dê para fazer, em setembro. Recomendo a 100%, porque é um curso de verão de tecnologias, mas inclui machine translation, inteligência artificial, inclui marketing para tradutores, inclui project management, mentoring, inclui montes de coisas, é super interessante. Tal como recomendo o curso de verão da University College of London, também é presencial e por isso foi cancelado em 2020, que é incrível, são 4 semanas, William, 1 semana para cada tipo de ferramenta.
Legal.
As aulas são das 9 à 1 da tarde, o resto do dia a pessoa tem livre, e ainda temos uma disciplina de professional skills for translator. Portanto, é muito interessante, recomendo a toda a gente, recomendo mesmo. Legal. Eu sei que não é muito barato, mas vale muito a pena ter um peso gigante no qualquer um deles, vai ter um peso gigante. E então, como eu estava a dizer, os meus papers iam sendo aceitos. E eu pensei, ok, é porque isto é alguma coisa interessante, não é? Então ia. Até fui speaker numa conferência em Pequim, William, veja só, até fui à China falar sobre isto. E aceitei em tudo quanto era sítio. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tantas coisas? Tive que rejeitar coisas. Enfim, foi uma confusão. E depois, em 2019, contactei a International Mentoring Association, porque eu queria associar-me a alguma coisa que tivesse que ver com mentoring e não só com tradução.
Sim.
Porque eu queria saber mais. E então encontrei a International Mentoring Association, que é a IMA, nos Estados Unidos. Tem sede em Gainesville, na Flórida. Que eu recomendo, toda a gente que tem interesse em mentoring que se associe, que elas são muito queridas. A maior parte das pessoas que fazem parte são mulheres, são incríveis. E eu mandei um e-mail a explicar a minha situação, o que é que eu fazia e porque é que podia associar. E a Nancy Burke, que é ex-presidente e que fez um webinar para a Autónoma há umas 3 semanas, disse-me, tenho muito interesse na tua perspectiva e queremos convidar-te para ser Associate Board Member porque estás na Europa. Mais uma vez eu achei que aquilo devia ser um engano. Eu pensei, eu associate board member de qualquer coisa, eu perguntei-lhe, eu juro, William, que eu mandei o mail à senhora e disse, obrigada Nancy pela sua mensagem, mas eu entendi bem o que a Nancy escreveu, isto, o e-mail era para mim, e ela disse, era sim, não está enganada, Ana não está em Portugal, eu estou, então nós queremos alguém que seja nosso embaixador internacional, e eu,
uau.
Eu? Mas porquê eu? As minhas perguntas são sempre ridículas, eu sei, não é? Devia estar a achar, ai que máximo, eu sou incrível, mas eu continuava a não cair a ficha, sim, mas em Portugal, ninguém liga nenhuma àquilo que eu faço, que haviam de ligar nos Estados Unidos, que são muito maiores. Era sempre a minha questão. Eu achava que era impossível alguém alguma vez olhar para mim como alguém que fosse capaz de fazer isto, isto ou aquilo. Quando disseram, não, não, o e-mail era para ti. E eu, ok. Mas o que é suposto eu fazer? Né? Eu, ok, pronto, era para mim, ok, está tudo bem. Estive ali algum tempo a tentar digerir a mensagem, né? E a partir daí sou associate board member da IMA.
Isso foi em 2018, né?
2018, final de 2018. Em 2019 foi a conferência da IMA em Gainesville. Uhum. E eu, lá está o William, mais uma vez, fiz um esforço, fui até Miami.
Você é uma pessoa que faz muito esforço.
Eu
muito
faço
esforço.
Muitos esforços pela minha profissão, William. Fui até Miami, estive uns dias em Miami, depois apanhei um avião de Miami, fui para Gainesville, que é uma hora de avião. Lá fui para a conferência, não é? Que é uma coisa muito aborrecida. Uhum. Conferências em Miami é uma coisa aborrecidíssima. Então lá fui e conheci pessoas como a Lisa Fane, a Linda Searby, a Laura Lunsford, o Bob Garvey, bem, enfim, todos os nomes que eu já tinha visto em artigos sobre mentoring, uhum. Porque eu fui sempre lendo coisas, artigos, sim, que eu pensei, bem, se calhar tenho que saber mais sobre isto, não é? Já que há tanto interesse, podem fazer perguntas e depois eu não sei responder. Então comecei a procurar artigos, comecei a procurar livros e vi que havia uma parafernália de livros sobre mentoring que estavam todos em inglês, em português havia nada. Eu, ok, pronto, tenho que comprar livros, a ler artigos, uhum. E vi esses nomes. E quando cheguei lá e me deparo com eles, a falar comigo, Ana Saldanha, um comum mortal, eles a falarem comigo normalmente, a dizer que já tinham vindo a Portugal e que tinham adorado e que achavam super interessante o meu trabalho. Eu pensei, não, isto não está a acontecer, não, isto não é normal, calma, só um bocadinho, vamos tentar aqui digerir isto tudo. E no final de 2019, foi no início, no final, uhum. Houve uma conferência, mais uma vez outro esforço.
Outro.
Houve uma... muito esforço. Houve uma conferência...
Como sofre, no... Ana.
Eu sofro muito, sofro muito. Para o público, isto é muito sofrido, compreendam. Houve uma conferência de mentoring na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos.
Uhum.
E então eram 5 dias de mentoring. 5 dias, das 8 às 5 da tarde. Das 8 da manhã às 5 da tarde. 5 dias. E eu lá fui, mais um esforço, não é? Tive que estar uns dias em Chicago, mais um esforço.
Meu Deus.
Depois tive que ir para o Novo México, mais um esforço. E conheci pessoas como a Nora Domínguez ou o Chavez Ocul, que faz mentoring na área militar, que é uma coisa que eu nem nunca tinha ouvido falar.
Uhum.
Bem, coisas incríveis. Eu conheci pessoas incríveis, mas incríveis mesmo. E foi nessa conferência que eu pensei, eu vou escrever uma tese de doutorado, nós em Portugal dizemos doutoramento, sobre isto. Tive um clique, estava a ouvir uma senhora a falar, e pensei, é isto mesmo. Tive uma luz, uma lâmpada. E cheguei a Portugal e comecei a procura de doutoramento e encontrei o doutoramento onde eu estou, que é na Universidade de Vigo, em Espanha, onde estão duas colegas brasileiras, a Samira Spolidório e a Morgana Matos, são minhas colegas de doutoramento.
Ah, Samira Spolidório.
Sim, exatamente. E a Morgana Matos, são super queridas. Se elas me ouvirem, um abraço para elas. E fui aceito no doutoramento, mais uma vez com um grande espanto, porque eu achei que ninguém ia achar graça nenhuma ao meu tema, não é? Depois do trauma do mestrado, eu já mando os e-mails a explicar tudo, que é para depois não dizerem que eu não disse. E eles responderam, não, Ana, o seu tema é incrível, achamos ótimo, pode-se matricular e tratar do resto. E eu, ok. O doutoramento é à distância, uhum. O que é bom, já antes da pandemia era à distância. E neste momento já escrevi quase 2 capítulos, porque estou a escrever com gosto, que é uma coisa que eu, uhum, quero fazer. E continuo a ser speaker em conferências, não é? Em 2019 fui speaker, keynote speaker em 14 conferências, William.
14. Você foi keynote speaker em só 14, em 14 conferências. Sim. Que coisa, que assim é possível.
Tudo, mas tudo em sítios chatíssimos, William. Quero ver, olha, Barcelona, Londres, Itália, espera, ainda mais, Dubai, até já fui speaker no Dubai, William. Veja só, tudo sítios horríveis. Nossa, Praga.
Mas, Ana,
Fica.
Você precisa ser aposentada, é muito esforço.
Minha Paris, tudo foi. Foi uma coisa muito difícil, William, eu confesso. Sevilha, Valência, China, tudo assim, sítios horríveis, está a ver? Todos estes esforços que uma pessoa faz.
É, eu vejo o esforço que você faz pela profissão, realmente, olha...
É muito, eu devia receber um prémio, hein? Atenção, claro. Por este esforço que eu faço. Porque em 2019 andei mais de 200 horas de avião, William.
Nossa.
De um lado para o outro, agora imagino. E estive em 80 não sei quantas cidades e 40 não sei quantos aeroportos. Isso agora imagino. Porque depois houve sítios que eu repeti. Eu houve um mês em que fui duas vezes a Praga, por exemplo, para uma conferência e depois para outra. Já fui três vezes a Riga, à Letónia, dar aulas. Está a ver?
Cara, é brincadeira, né? Pois. É muito esforço, Ana.
É um esforço titânico. É um esforço titânico.
É claro,
Áustria, né? Berlim, tudo, Viena, Berlim, todos esses sítios horríveis.
Não, é claro, a gente está brincando, mas realmente é claro, um esforço também, claro.
É muito esforçado, William. Há pessoas que dizem, ai, Ana tem uma vida tão boa. E depois tem, experimentem fazer 19 viagens num ano, ou 14, ou whatever, e ao fim da viagem 4 ou 5 já andam aí a cair aos bocados.
Uhum.
E é porque a pessoa depois está cansada, William. Depois é os fusos horários.
Sim.
Depois é andar nos aeroportos. É, enfim, é muito, muito chato.
Sim.
Transportes, transferes, sei lá. Dá 30 mil coisas, a pessoa fica cansada. Eu, quando acabei a minha viagem número 19, em 2019, eu cheguei a Lisboa e já nem sabia que horas eram. E já nem sabia que dia que era. Já nem nada. Eu dizia, meu Deus, que é isto?
Até
porque eu houve alturas, William, em que eu sei que isto pode parecer que eu estou a ser muito chique, mas houve alturas em que eu ia a uma conferência e chegava a Portugal num dia à tarde e no outro dia às 10 da manhã tinha outro voo para outro sítio, por exemplo. Atenção que isto tudo ninguém pagou para eu ir. Eu paguei do meu bolso para ir a isto tudo. China, Dubai, Europa, tudo, Estados Unidos, tudo. Eu paguei tudo do meu bolso porque achei que era importante para a minha carreira.
Sim, sim.
E isto deu-me um leque de conhecimento e de contacto e de pessoas que agora acabam por fazer webinars para mim, porque eu desde 2014 que organizo webinars na Autónoma, agora há um outro nível. Graças aos meus colegas do Brasil, e aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial a todos os meus colegas do Brasil, porque são o meu maior público. Sim. E isso para mim não tem preço.
É, o público aqui é grande, né?
Vocês são o meu maior público e muito, muito obrigada a todos que participam nos meus webinars, muitos. Há pessoas que participam em todos, William, vão a todos e são fiéis, entre aspas, seguidores dos webinars e dizem, oh, ainda bem que voltaram, porque depois nós fazemos uma pausa, né? Ninguém aguenta. E as pessoas ficam felizes quando voltam. Depois temos debate, depois temos webinars, depois temos conversa, temos e graças ao público do Brasil, aos meus queridos colegas do Brasil, que houve uma explosão dos webinars. Mas uma explosão, a universidade foi obrigada a criar uma página web, toda a gente conhece já, inclusive o William, só para colocar os webinars, porque entupiram a caixa de correio da universidade com inscrições.
Que bom,
veja,
né?
Só, William. Não, é ótimo, acho maravilhoso. E portanto, neste momento, eu sou tradutora, como qualquer colega, sou mentora, sou speaker em conferências, é agora online, não é? Vou ser speaker na Roménia, vou ser speaker em Kuala Lumpur, em Singapura, no final do ano. Eu gostava muito que fosse presencial, mas duvido. E convidaram-me para ser keynote e chair em Singapura e em Paris. E é muito chato, William, não é? Convenhamos.
Chatíssimo.
Quem é que aguenta agora ir para Singapura ou para Paris? É uma coisa chatíssima, não é? Convenhamos. E vou escrevendo artigos sobre mentoring para tradutores. Um deles vai sair daqui a duas semanas na revista Viceversa, que é uma revista de tradução da Associação Galega de Tradutores, Vigo, com a Universidade. Vai sair um artigo exatamente hoje. Tenho um artigo também publicado na revista de Coaching e Mentoring da Universidade do Novo México, que surgiu da conferência, bem?
Uhum.
Vou escrever no LinkedIn e neste momento estou focada em CPD, Career Development, Mentoring, por aí. Portanto, basicamente é isto que eu, além de outras coisas, fiz um curso também na Itália, também muito chato. Fiz um curso na Itália, tudo chatíssimo. Também duas semanas muito chato, em que tive aulas com o Michael Cronin, com a Dorothy Kelly, com a Micaela Wolf, com outras pessoas assim, também chatíssimo.
Uma coisa chata.
Foi muito chato.
Tem um artigo, pronto, basicamente é isto. Na Multilingual.
Tem, sim senhor. Foi o meu primeiro artigo de todos.
De 2018,
sobre o mentoring.
Né?
Foi, sim senhor. Verdade. Tem na Multilingual, na revista. Sim.
E eventos no Brasil? Você nunca veio ao Brasil para eventos?
Fui. Em 2019, nessas não sei quantas mil horas de avião, incluem-se 11 horas para São Paulo e vinda, portanto 22, em que eu fui à conferência da APTRAD.
Do APTRAD, é, speaker, na Avenida Paulista.
Como speaker também. Sim. Sobre mentoring, também foi um sucesso. As pessoas acharam uma imensa piada, porque eu faço piadas com músicas de Justin Timberlake e outros. As pessoas gostaram muito. Eu tenho tenho uma veia de palhaço, tenho que compreender.
Que bom. Isso é ótimo.
Acho que é preciso.
É assim.
E, portanto, eu acho que os meus colegas do Brasil ficaram, espero eu, não é? Felizes por me conhecer em pessoa. Já tinham ouvido falar de mim, mas depois viram-me em pessoa fisicamente e vieram falar comigo e aproximaram-se de mim, perceberam que eu era uma pessoa acessível. E a partir daí, aquela coisa dos webinars teve aquele boom, como eu expliquei há pouco. Foi depois dessa conferência. Mas já submeti papers para outras conferências no Brasil, meus caros. Portanto, vamos lá ver. Dá para ir em pessoa, não sei, mas pelo menos virtualmente será, com certeza.
Sim, nós teremos a sua a Translators 101, uma palestra.
Obrigada.
Infelizmente ainda vai ser só virtual, mas é claro que na primeira oportunidade que der para ser presencial.
Eu vou.
Contamos com a sua
contem
presença.
Contem comigo que eu vou a todo lado. Eu costumo dizer que sou eu e Deus. Estou em todo lado.
No bom sentido,
claro, não quero ofender ninguém católico, por amor de Deus.
Não, claro.
Mas eu sou eu e Deus, estou em todo lado. É porque estou mesmo. Eu vou a tudo. A tudo. Tudo que eu posso, eu vou.
Isso é ótimo, é ótimo.
Sim.
Bom, você então recomenda alguns cursos, né? Como esse da USA, o UCL.
UCL, né? University College of London, tem um Translation Technology Summer Course que eu recomendo muito.
Uhum.
Eu sei que os colegas do Brasil, alguns com quem eu já falei, já me disseram: Ana do céu, isto é caríssimo! Eu compreendo, mas tenham em consideração, por favor, que é a University College of London. É uma das melhores universidades do ranking inglês e mundial.
Uhum.
Portanto, tem um grande peso no currículo, que é a formação fora. Pois, William, se permite, também recomendo o curso da Bélgica, daqui é o Leuven, que é o Translation Technology Summer Course, que é só uma semana, o de Londres é um mês.
Uhum.
Daí ser tão caro, porque o curso é caro e viver um mês em Londres é caro, como todos nós sabemos.
Sim.
É caríssimo. Mas o da Bélgica é mais acessível, é mais barato que o de Londres e é só uma semana, portanto os gastos encurtam, não é?
São mais
baixos. Mas eu não queria que os colegas do Brasil pensassem que para nós é tudo baratíssimo, porque é caro para vocês e caro para nós.
Olha, se é caro para vocês em euro, imagina para a gente em reais.
Mas há pessoas que dizem: ah, mas vocês estão aí na Europa, é mais barato. Não, não é. É caríssimo na mesma. Tanto para nós como os mortais, ok? Que somos tradutores. Mas vale muito a pena. Dá um peso gigante no currículo, qualquer um deles. Quem tiver interesse em pedagogia da tradução, algum colega que esteja a ouvir, recomendo a NIDA School of Translation Studies, que foi criada em honra do Eugene Nida, que tem sempre coisas incríveis. Claro que em 2020, este ano, não vai acontecer nada, porque é presencial e é no sul da Itália, numa zona de praia, que também é muito chato, aborrecido. Mas lá está, a deslocação para a Itália. Para nós é caro, mas o que nós pagamos, a única diferença entre este curso de Itália e os outros dois que eu mencionei, é que este de Itália, o curso, o preço que se paga pelo curso já inclui a estadia num hotel, que é onde decorrem as reuniões com os colegas, e onde nós inclui café da manhã e almoço e jantar, e já inclui isso tudo. Portanto, o preço aí, se calhar, é mais em conta do que os outros dois, porque os outros é tudo extra. Atenção.
Tudo à parte.
Sim, sim.
Aí encarece.
Sim, bastante. Imagino que é em Londres, estar em Londres um mês, ter que andar de transportes públicos em Londres um mês, fazer refeições em Londres um mês e viver em Londres um mês.
É
muito, muito complicado. Para nós é caríssimo também. Portanto, devo já aqui dizer aos colegas que estão a ouvir que é para vocês caro, mas para nós também. Já agora...
Olha,
há pessoas que acham que não.
Eu estou vendo aqui no site do UCL e para este ano, graças, entre aspas, aí ao Covid, teremos a opção online.
Sim, porque a pessoa pode fazer... O William está a ver o curso de audiovisual ou de Translation Technology?
Deixa eu ver aqui, que tem para todos.
Deixa
aqui,
lá.
UCL Summer School. Não, aqui... Summer esse daqui courses. Ele não fala. É Summer School, mas não fala...
Tem aqui, olha. Intensive Summer Course in Translation Technology. William, eu vou lhe dar aqui.
E nós vamos colocar os links todos aqui dos cursos que você está falando. Nós vamos colocar todos eles aqui para o pessoal poder...
Tem um link direto. Esse curso foi cancelado em 2020, mas tem os módulos todos. Está tudo explicado também. Tá, dizem os preços, dizem tudo. Está tudo explicado aí. Agora deixa cá ver que eu encontro aqui o link da Leuven para também dar ao William. Para o William poder passar a quem nos está a ouvir.
Sim.
Assim as pessoas ficam informadas. Está aqui do curso de Leuven. Já fiz os dois. Se alguém depois quiser perguntar alguma coisa mais específica, pode me perguntar, enviar-me uma mensagem, um LinkedIn, um e-mail. mail, um qualquer coisa, sim, que eu posso responder. Esses dois eu já fiz, tenho a certeza que são ótimos. Recomendo totalmente, tá bem?
Ah, legal. Ó, o preço, vou falar o preço aqui do
Yel. Oh, meu Deus.
Pessoal, são 895 libras. Uhum. É, isso dá em reais.
É.
Mais ou
meu
menos.
Meu Deus.
Dá mais ou menos um não cabe no meu bolso. 895 libras dá a 7, tá mais ou menos 7 aqui. Não sei, 7 mil reais.
Exato. Só o curso.
Só o curso. E a estadia de um mês em Londres.
Exatamente.
E passagens. E alimentação.
Exatamente. Exatamente. Não, eu sei não... que é um investimento, William, mas permita-me dizer uma coisa. Eu fiz há uns tempos um curso sobre CPD na Escola de Tradutores. E falei exatamente sobre isto. As pessoas não devem encarar este tipo de coisa, por como mais custo doloroso seja o preço, porque é, e eu confirmo que é, porque para mim também é, 800 e tal libras para mim também é caro, que são 1.100 euros, é basicamente, mas as pessoas devem encarar este tipo de coisa como um degrau profissional.
Sim, é um investimento.
E não como investimento, exatamente, William, isso mesmo, e não como um esforço, como gastar dinheiro, como atirar dinheiro pela janela, como, enfim, eu acho muito mais positivo os colegas que me estão a ouvir gastarem dinheiro nestes cursos do que gastarem dinheiro em as meninas em malas da Louis Vuitton ou de outra coisa qualquer, ou irem de férias para Miami, ou, que é horrível, devo confessar, que não gosto, sou anti-Miami, desculpa. Ou, por exemplo, comprarem um celular de última geração. É muito mais produtivo para um tradutor ter uns cursos destes e gastar esse dinheiro neste tipo de coisa do que nisso. E por favor, quem está a ouvir, não veja isto como, ai, vou gastar dinheiro, ai meu Deus, ai que tragédia. Vejam isto como um investimento. É como fazerem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. É um investimento. É como quando vocês compram uma ferramenta de tradução, uma CAD tool.
É investimento.
Que compram porque precisam dela para trabalhar. Os colegas que fazem audiodescrição, legendagem, têm softwares para isso. Têm microfones, não sei o quê, de uma marca toda chique. Compram mais isto, montam estúdios em casa. Os colegas fazem dublagem, enfim, têm todos um conjunto gigantesco de material que precisam de gastar dinheiro. Encarem este discurso como se fosse mais um material, tá bem? Eu gosto muito de sublinhar esta parte, William, porque há muitas pessoas que não fazem os cursos porque, agora tenho que sair do meu país, agora tenho que gastar dinheiro, agora tenho que ir não sei para onde. As pessoas não podem encarar as coisas assim. Se eu encarasse assim, nunca tinha feito nada, William, porque assim, eu, para ser honesto, eu não necessitava de nada disto. Eu continuava a ser tradutora, continuava a trabalhar com os meus clientes e estava tudo bem, eu estava feliz e contente. Mas, como eu digo a toda a gente, a ambição é uma característica que deve ser inerente a todos os tradutores. Todos.
Sim, sim.
Portanto, como eu sou uma pessoa ambiciosa, todos não podem, como nós dizemos aqui, se calhar vocês têm essa expressão, que é deitar-se à sombra da bananeira. Um tradutor tem que pensar constantemente em melhorar e em aumentar o seu CPD. O seu CPD é o Continuing Professional Development. Um tradutor nunca pode parar de aprender, nunca pode parar de procurar. E por isso eu estou sempre à procura. Eu conheço isto tudo. Estes dois cursos, por exemplo, que eu recomendo, eu queria repeti-los porque estes dois já têm coisas novas. Quando eu fiz, não tinham. E agora têm, porque é a evolução das ferramentas. E portanto, eu queria repetir. Vou esperar que possa viajar para poder repetir os cursos, por exemplo.
Sim.
Portanto,
sim,
vou continuando. Por isso eu aconselho toda a gente que me esteja a ouvir, por favor, encarem este tipo de coisas como investimento, não como um esforço trágico, está bem? Portanto, invistam. Conferências, a mesma coisa. Webinars, a mesma coisa. Por favor, não encarem os webinars. Eu nem falo daqueles que eu organizo. Estou a falar em webinars em geral. Como, eu vou ali, estou ali 5 minutos e saio. Só para dizer que estive para pôr no currículo. Eu acho que é muito mais produtivo irem a um webinar de vontade e aprenderem do que estarem a fazer isso só para colocarem mais linhas no vosso currículo. Eu sou suspeita porque o meu currículo tem 18 páginas.
Meu Deus.
Há colegas do Brasil que me dizem, Ana, não pode ser, só pode ter não sei quantas páginas. Não, eu cá continuo feliz e contente com as minhas 18, tudo incrível. Mas encarem estas coisas como uma oportunidade de desenvolvimento, networking. Muita gente que vai aos meus webinars, William, por exemplo, toda a gente está conectada no LinkedIn, porque assim que acaba o webinar, toda a gente se conecta a toda a gente.
Sim.
Enfim, as pessoas devem aproveitar. E há muita coisa que eu consegui, eu, Ana Sofia Saldanha, porque fui à conferência. Porque se eu não tivesse ido em pessoa, não teria conquistado nem metade das coisas que conquistei até hoje. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de investigação que é o Eurasia Research. Eu, por exemplo, fui aceito numa conferência deles em 2018 e lá está, fiz um esforço, fui até ao Dubai para falar e depois pensei, ah, já que estou aqui, fico o resto da semana. Então fiquei, não é?
Fiz aquele esforço da Ana,
é uma boa filosofia, o esforço da Ana. Pensei, bem, isto é à segunda-feira, vou ficar o resto da semana, não é? Porque agora não vale a pena ir para casa, não é? Porque claro, em outubro estão quase 40 graus no Dubai, em Portugal está fresco. E então pensei, ah, vou ficar aqui. Então fiquei lá o resto da semana. E se eu fui a esta conferência, sem nenhuma expectativa, William. Isto é só um exemplo rápido daquilo que pode acontecer numa conferência que as pessoas não esperam. Eu fui aceito, fui lá falar, fiz a minha apresentação sobre a mentoring, voltei a sentar-me no meu lugar, silêncio, tal, à espera que acabasse, e ouvir os meus colegas e não sei o quê. Antes de acabar a conferência, perto das 5 da tarde, a senhora da organização veio falar comigo e disse, Ana, nós vimos a sua apresentação e gostámos muito. Este grupo de investigação tem conferências em toda a Europa e vamos ter uma em Lisboa daqui a não sei quantos meses. Queríamos que a Ana fosse keynote speaker, pode ser?
Claro.
Eu fiquei a olhar para a senhora e eu disse, eu? É sempre a minha reação, William, eu sei que isto parece ridículo. Eu disse, eu? Keynote speaker? A sério? E ela, sim, sim, não quero. Eu, quero, desculpa o meu espanto, porque eu não estava à espera, que eu estava lá sentada com o computador aberta, fazer coisas de tradução, e a senhora diz-me aquilo, e eu parece que levei uma coisa qualquer na cabeça. Calma, isto não me está a acontecer. E eu aceitei, eu disse, pronto, então depois mandei-me um e-mail com o que é preciso fazer. E eles mandaram, de facto. Eu depois fui o resto da semana para o meu hotel apanhar solo, e quando cheguei a Portugal, eles tinham-me enviado as indicações. E eu, tudo bem, anotei na minha agenda, Lisboa e tal, não sei o quê. A seguir é isso, William. William Montaigne foi keynote speaker em Praga, em Barcelona, em Londres, em Berlim, em Riga, em Polónia, em Budapeste, não sei, tudo deles. Convidaram-me para tudo o que era da Europa. Tudo. Fiquei no outro speaker em todo lado. E eu, meu Deus do céu, mas o que é isto? Mas o que é que se está a passar? Eu não estou a perceber nada. Pronto, basicamente foi isto. É sempre a minha reação, é sempre a mesma. Eu estou sempre a achar que não pode ser. É um erro qualquer.
Não é não. Uma vez, tudo bem. Mas todas essas vezes, não. O pessoal não erra.
Foi mesmo todas as vezes. Eu pensei, ok, está então aqui qualquer coisa que me está a escapar. Então eu fui variando os temas.
Uhum.
TPD, mentoring, desenvolvimento profissional, aconselhamento de carreira, etc. Fui variando.
E tem algumas dessas que estão gravadas e estão acessíveis ao público ou não?
Eu penso que não, William. Uhum. Penso que não. As pessoas podem ver aí, eu deixei aí o nome, William, do grupo de investigação, e podem ir ver as futuras conferências que há muitas na Europa. Na parte da América do Sul e do Norte não há nada, porque este grupo de investigação tem sede na Índia, portanto, a área de influência deles é Europa e Ásia, okay? E Médio Oriente, basicamente. Pronto.
Legal.
Portanto, mas podem ver.
Tem. Mas tem outra coisa que você falou que isso deve estar aí disponível para a gente ver, e é claro que eu quero, que é a sua tese sobre Calão.
Não está online porque a universidade não colocou, mas eu posso divulgá-la, se alguém quiser, pode-me escrever que eu envio o documento. Não está em nenhum sítio para fazer, como é que vocês dizem, para baixar.
Uhum.
A universidade não gostou e, portanto, não colocou a minha tese em nenhum repositório.
Já falei várias vezes, um absurdo, né? Mas se você puder mandar para a gente, e se você permitir, é claro, nós vamos colocar no site da Translators para quem quiser ler a sua tese.
Nós tivemos
uma palestra há pouco tempo sobre a interpretação de palavrões. Depois você assiste lá, você vai ver. Foi muito legal. Isso é importantíssimo. Se o palestrante está falando palavrão, o que vai fazer? Você está ali para interpretar. Se o texto está escrito com palavrões, o que você vai fazer? Você tem que traduzir. E qual é o problema? O palavrão é parte do léxico.
Não, foi isso exatamente que eu disse no meu trabalho, William. Que é uma coisa comum. É transversal a classes sociais. É transversal a níveis de educação. É transversal a níveis de formação académica, não interessa. Toda a gente diz. Toda a gente, sem exceção. Isto tem que ser encarado como uma coisa normal. Que é normal, né? Até o rei de Espanha diz palavrões. A rainha da Inglaterra diz palavrões com certeza. Toda a gente diz.
E olha, ela deve saber muitos.
Eu acredito. Acredito. Acredito.
O tempo, a experiência que ela tem, com certeza ela deve saber.
Exatamente. E aí foi isso que eu tentei mostrar na minha tese, William. Sim. Que é um tema como outro qualquer. O problema é que a universidade não achou que era um tema como outro qualquer. Achou que era um tema pouco adequado.
Uhum.
Foi isso que me disseram. E eu, ok.
Tá, né? Então tá bom, já que é assim que vocês...
Paciência.
Uhum.
Não podia Legal. Fazer mais nada.
Bom, Ana, eu vou só pedir pra você dicas, mas você já deu dicas aqui de fazer cursos, né? Mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma dica pra gente encerrar, pra quem está no início de carreira.
Tenho, olha, bem, aproveito ainda pra fazer um parênteses da pós-graduação em tradução da Autónoma Academy onde eu ensino, que é 100% online, pra quem me está a ouvir.
Uhum.
É tudo online, as aulas são gravadas, já tive alunos na Namíbia, no México, em tudo quanto era sítio, portanto, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode assistir. Eu este ano tenho alunos em Espanha, tenho alunos em Seattle, nos Estados Unidos, tenho alunos em todos os sítios, portanto, colegas do Brasil, se tiverem interesse, eu sei que para vocês, segundo alguns já me explicaram, que é muito importante estudarem fora do vosso país, tal como para nós também.
Uhum.
Portanto, aproveitem, pós-graduação em português, basicamente inglês para português, os trabalhos que são dados. Não há exames, não há provas finais, há trabalhos.
Uhum.
Okay? E já agora, como muita gente me pergunta, eu vou também dizer isto, que podem pagar em 6 vezes.
Ah, isso é interessante. Sabe que brasileiro adora parcelar, né?
Eu sei que há muitos colegas do Brasil que já me contactaram por causa disso. Pode ser pago em 6 vezes, está bem? À universidade.
Ótimo.
Pronto. E dura 10 meses. E também os webinars da Autónoma, se puderem aparecer, agradeço. Vamos ter um já no dia 12 de março, super mega espetacular, com a CEO Baniri, que é uma senhora que escreveu um livro sobre CPD, exatamente, que é incrível o livro. Incrível.
Uhum.
Aconselho toda a gente a procurar. Vou pôr aí no chat o nome da senhora.
Por favor, coloque tudo aqui de...
Basta procurar este nome. Basta procurar este nome e vou encontrar imediatamente o livro que ela escreveu de CPD. É um livro azul.
Uhum.
O livro é incrível. Há muitos colegas do Brasil que já compraram um livro por minha causa, que eu falo tanto nela que toda a gente foi comprar o livro. Agora, dicas para quem quer começar a carreira. Como o William perguntou, muito importante, desenvolvimento profissional continuado. Por favor, nunca se esqueçam disso. Mesmo que não sejam estes cursos caríssimos, outras coisas, por favor, façam. Webinars, workshops, conferências, apareçam, registem-se. Eu sei que há muitas que têm um registro pago. Por exemplo, há uma em que eu vou ser speaker na Roménia e que o registro são 25 euros. 25 euros aqui em Portugal é um almoço num restaurante.
Uhum.
Ok? Para vocês são 120 reais, por exemplo. A conferência é super barata. Aproveitem, apareçam. É muito importante networking, não se esqueçam. E algumas características, mentoring também. Se alguém precisar de mentoring, além de contactarem as associações que têm mentoring disponível, podem contactar-me, eu também sou mentora. Posso esclarecer dúvidas, procurem-me no LinkedIn, podem me mandar um e-mail, como preferirem. Mas, além disso, para os novatos, não se esqueçam, humildade acima de responsabilidade. Para os novatos, tem que ser novatos. Humildade, responsabilidade. Respeito pelos colegas, muito importante. Nós estamos todos os dias na nossa casa, atrás de um computador, mas não vivemos sozinhos no mundo. Não se esqueçam disso. Muito importante respeitarem os vossos colegas de tão, está bem? Ajudarem, participarem, incentivarem. Muito importante mostrarem que estão cá. Não é só criar um perfil no LinkedIn e pronto, já está. Isso não é nada, por favor. Uhum. Divulguem coisas, okay? Ajudem os colegas, divulguem eventos, divulguem webinars, divulguem palestras de colegas, enfim. E agora só um aviso, William, se me permitir.
Sim, claro.
A quem é novato, por favor, eu como mentora passo sempre este aviso e vou fazer novamente. Muita atenção aos mentores que não são mentores, porque isto agora tornou-se um hábito, está bem?
Infelizmente.
Muito cuidado. Tenham muito cuidado com quem falam. Conselhos, a quem pedem orientação. comunicação. Tentem encontrar pessoas válidas e, mais uma vez, sublinho, respeitadas pelos colegas, tá bem? Porque isto está-se a tornar um problema, de facto, e é uma coisa que me deixa muito triste, William. Devo confessar que me deixa muito triste, porque eu acho que era completamente, é um assunto que, sobre o qual ninguém fala, ou fala pouco, e, portanto, acho que é muito importante para quem está a ouvir. Então, esses são os meus conselhos.
Ótimo, Ana. Então, muito obrigado. Suas dicas, seus conselhos, os cursos que você citou aqui, os livros, vão estar todos anotados aqui embaixo nos comentários do podcast. E aguardamos você para a nossa palestra na Translators 101.
Ok. William, eu queria agradecer pelo convite. Não estava à espera, mais uma vez. Como sempre. Não estava à espera. Agradeço imenso a iniciativa do William em falar comigo e em convidar-me. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer ao Translators 101, a figura do William, pela divulgação que fazem dos webinars, do workshop de tradução que eu costumo fazer. Muita gente me diz que vem parar aqui porque o William divulgou, portanto, muito obrigada.
Que bom.
E queria mais uma vez deixar um abraço muito, com muita amizade a todos os meus colegas do Brasil, todos, pelo apoio que têm dado aos webinars, aos eventos que eu crio, tudo aquilo que eu faço. Muito obrigada a vocês todos e, William, mais uma vez, muito obrigada. Estou à disposição da Translators 101 para o que for preciso. Podem contar sempre comigo naquilo que eu puder ajudar também.
Ótimo, muito obrigado, Ana. Nos vemos em breve na palestra.
Obrigada.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.